Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sorry, Tony. You know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I.
Sejam bem-vindos, seres Rapadura em todo o Brasil!
Começando
mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos especular sobre o primeiro teaser de Capitão América Guerra Civil. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Grande Filho, se os Vingadores estão brigando com os Vingadores, então quem é que vai gritar Avante Vingadores?
Já tá a gente no cinema.
Aparta, Vingadores!
Diretamente de Nova York, Arina Dantas.
E aí, você também viu o Homem-Formiga?
Eu vi, meus amigos.
Meninos, eu vi.
Eu não vi não, mentira. Ninguém viu, né? Giovanni Araújo.
E o Erinaldo roubou a minha frase.
Olha aí, que bonito.
Mas eu digo, eu também queria ver o Homem-Formiga.
Melhor foi um comentário no meu Twitter, quando eu tava falando sobre o trailer, o cara falou assim, Batman versus Super-Homem, Capitão América versus Homem de Ferro, o que tá acontecendo com os meus heróis, gente? Não brinque,
né?
Exatamente.
É pra entrar em desespero mesmo.
Olha só, vamos aqui especular sobre o primeiro trailer de Capitão América Guerra. Gente, quem diria que a gente estaria falando sobre o trailer de Capitão América Guerra Civil depois de tantos anos e tantas especulações, tantas ideias, e acabou realmente se confirmando e a gente já tá comentando aqui. Antes, escute outros programas que nós fizemos sobre a temática, né? Rapadura Cast 341 sobre Guerra Civil, HQ, nós especulamos, fizemos um debate. Tem uma enquete rolando até hoje, Team Cap versus Team Iron. Quem estava certo, quem estava errado. Fizemos também um Rapadura Cast 370, que é o Capitão América 2, né? O Soldado Invernal, que é importante para essa discussão, né? É importante você ouvir aquele cast. Fizemos também um Rapadura Cast 395, onde nós falamos sobre as perspectivas para um filme do Guerra Civil. Foi exatamente na época que foi anunciado que ia ter o Capitão América Guerra Civil. A gente fez lá uma especulação do que iria acontecer e tudo mais. Será que a gente acertou alguma coisa? Escuta lá, depois volta aqui. E tem o Rapadura Cast 421, que é sobre Vingadores, Era de Ultron, que é meio que um prequel do Capitão América Guerra Civil, né? Então é importante ouvir também. É isso. Vamos lá, vamos discutir sobre Capitão América Guerra Civil. Primeiro trailer, link na postagem, assista e depois acompanhe essa maratona com a gente aqui no Rapadura Cast.
Rapadura Cast.
Vamos lá, olha aí.
Jesus.
Capitão América, Guerra Civil. Estamos aqui galgando nossos passos depois de acompanhar por tanto tempo. Vamos aqui falar sobre o primeiro trailer.
É um teaser trailer, na verdade.
É um teaser trailer. Nós temos que reforçar que o ouvinte tem que ter assistido o trailer pra entender.
É bom, né?
Tem spoiler do trailer, né? Tem spoiler do trailer.
Exatamente. É um teaser, mas tem 2 minutos e 23 segundos. Eu sou da época que o teaser, mas era um negócio de 30 segundos, assim, só, no máximo.
Hoje
um
em dia isso é o teaser do teaser trailer.
É, porque eles lançam às vezes 15 segundos do vídeo, né? Do vídeo oficial. Aí é o teaser do teaser. E daqui a pouco vai ser um frame, assim, tipo uma nota do. Qual é a música, Pablo, né? Aí.
E legal o jeito que a Disney apresentou, né, cara? No programa de auditório aqui, no Jimmy Kimmel.
Isso.
Entrevista do Robert Downey Jr. do Capitão América.
Do Chris Evans e da Kristen, né? Da Kristen Ritter.
Ou seja, a gente estava no mesmo programa. Jessica Jones, Tony Stark e Steve Rogers.
Aí vem o Tony Stark, o Downey Jr., e chega e diz o seguinte: olha, eu trouxe pra vocês uma coisa. Eu trouxe o pôster. E é um pôster muito bom, né?
É, e foram três pôsteres, na verdade, né? Que foram liberados, né, na internet.
Exatamente.
É um focado um pouco no Capitão América, um outro focado no Homem de Ferro e um focado nos dois, né? No embate.
É o melhor, eu acho melhor.
E que tem uns dizeres, né? Tem escrito assim que é divididos...
Caímos,
né? Separados, né? Separados,
é aquela coisa, existem duas frases que elas se completam. Divided we fall
e
united we stand.
É, daqui tá divide e fall, quer dizer, divididos caímos.
E united stand é juntos prevaleceremos, basicamente.
É basicamente o lema dos Vingadores, o avante, né? A gente junta é nós. Mas vamos lá, o trailer de Capitão América, Guerra Civil. Eu sei que é chover no molhado, que a gente já falou em outros casts aqui. Ai, gente, mas não tem tantos heróis como nas HQs. Eu sei que... É foda, a gente sempre vai reclamar, mas é isso que tem, né? É isso que tem pra hoje, né?
Não, e outra coisa, HQ são quantas edições? O filme só tem 2 horas, né? Não tem como botar todo mundo. Mesmo que o orçamento assim... permitisse... Não tinha como botar todo mundo.
Cara, eu leio aqui 1h30, 2 horas também.
Juras, é diferente a condensação de informações de um HQ e de um filme. Sim, e outra coisa, tem um detalhe que todo mundo esquece quando a gente fala desse filme, certo? E você mesmo, Juras, acabou de cometer um deslize que eu acho fenomenal. A HQ, a minissérie, se chama Guerra Civil.
Sim.
Ponto. Guerra Civil. É um evento do universo Marvel.
Tá.
Tanto é que tem a Marvel Comics Event. Capitão América Guerra Civil é um filme do Capitão América.
Exatamente.
Que vai ser focado no Capitão América desenvolvendo a trama iniciada lá em Soldado Invernal.
Uhum.
Incluindo também a trama desse cisma entre o Capitão América e o Homem de Ferro.
Que se aflorou mais ainda no Vingadores Era de Ultron, né?
Isso, que a gente viu que existe realmente uma diferença ideológica entre eles, apesar de ter uma amizade também.
Mas tu sabe o negócio que eu achei legal desse trailer? O trailer tem o quê, Juras? 2 minutos, é isso? 96
minutos. 2 minutos e 23 segundos.
Pronto. 2 minutos não dá pra você dizer como é que vai ser o filme, mas pra mim ficou claro que o General Ross, ele vai ser o vilão do filme, e que muitas vezes eu concordava com o Robert Downey Jr. em relação ao Capitão América. Pera aí, Capitão América, nós não estamos errados, não. Pera aí, você tá se excedendo. O Soldado Invernal, ele é um criminoso, pera aí, você não pode simplesmente... querer dar carta branca e isentar de todos os crimes que ele cometeu. Ele tem que ser julgado. Então, o filme parece que vai permitir uma dualidade em que você tome lado do Homem de Ferro ou tome lado do Capitão América.
E essa é a intenção dos diretores. Os irmãos Russo, eles deram uma entrevista dizendo que eles querem que você saia do cinema, certo? Discutindo com seu amigo para defender os dois lados. Eles querem essa discussão.
Eu sou um mega fã do quadrinho, né? Tô com ele aqui na minha mão.
Estamos, Jurandir.
Cadernadozão aqui.
Estamos.
É talvez um dos melhores quadrinhos que eu li. Tem muita gente que não gosta desse tipo de afirmação, porque, assim, tu fala isso porque tu não leu muito e tudo mais. Eu até li algumas coisinhas, são poucas. Mas pra mim foi o que mais trouxe a discussão, sabe? Eu gosto muito de Watchmen também. Mas o Guerra Civil, ele traz uma discussão bem bacana. E como eu gosto muito dos personagens da Marvel, eu achei muito interessante. E eu nunca gostei muito do Homem de Ferro, sabe? E não é por causa, assim, eu acho o Homem de Ferro do caralho, divertido e tudo mais. O jeito dele de zombar nas situações mais bizarras, da atitude um pouco mais forte dele. Eu sempre gostei muito do Homem de Ferro nesse sentido. Mas nesse arco do Guerra Civil... Cara, eu não consegui ficar do lado do Homem de Ferro nem um minuto, e pra mim foi ultrajante. E aí eu entendo as pessoas que são mega fãs de alguns quadrinhos, e quando vem a adaptação porca nos cinemas, eles ficam revoltados, e às vezes, não, gente, é só um filme, calma aí. E não é só isso, sabe? Eu quando eu vi aquela carinha do Homem de Ferro falando assim, mas eu também era seu amigo. Ah, bichinho, coitadinho, né, cara? Vamos abraçar o Homem de Ferro, né, cara? Coitadinho dele, né, cara? Eu fiquei muito puto, porque a essência... do quadrinho foi jogada fora nesse momento.
Juras?
Então você sentiu o que nós sentimos ao longo de tantos filmes de quadrinhos, né? O que isso que
bem lembrado.
É ruim, não é? A gente tem uma obra que a gente gosta, que a gente se apega, e vão adaptar de uma forma diferente, né?
Gente, sem querer fazer propaganda de livro de autoajuda teen, não se apeguem, não.
Tá, mas isso, ó.
filme é uma coisa, HQ é outra.
Beleza, beleza, beleza.
Eu não tô... O filme parece ser completamente diferente.
Eu não tô dizendo, HQ. Siqueira, que o filme vai ser ruim por causa disso, não, tá? Eu tô dizendo assim, que o viés da adaptação é diferente. E tinha que ser diferente porque o contexto é completamente diferente, né? Do que foi construído nos cinemas. É muito diferente do viés que tá sendo construído, que foi construído no... nas HQs, né? Então, são personagens diferentes, são momentos diferentes e são decisões e até o ato do registro é diferente, né? Assim, não é bem o registro, né?
Que aqui são os acordos de Sokovia. A gente vê o General Ross
passando... General Ross lá do Hulk, né?
Lá do Hulk.
Vindo lá do Hulk. Uhum.
Tava sumido o personagem. E, aliás, foi até uma coisa que os irmãos Russo comentaram, que eles queriam trazer esse personagem de volta. Eles queriam trazer uma figura... que exercesse autoridade e que se mostrasse anti-heróis.
Uhum.
E essa figura certamente é o General Ross, que é um cara que já vinha perseguindo o Bruce Banner há anos.
Verdade.
Mas certo? O Thiago, o foco foi dado pro General Ross, naquele, principalmente no último filme do Hulk, é como se tivesse perdido um experimento. Tá? Então a sensação que ele tava correndo atrás de uma arma, que realmente era uma arma, e só criou uma ação definitiva que depois se transformou no... naquela outra, que seria realmente o militar, né? Que
o Abominável.
O Abominável. E realmente seria a primeira opção para trabalhar com os Avengers.
Mas sabe por que eu gostei? Agora, não pelo ponto de vista de história, mas pelo ponto de vista da emoção que o filme pode passar pra gente. Quem foi que roubou a cena no Soldado Invernal? Também dos irmãos Russo.
Soldado Invernal.
O Robert Redford. Uhum. O Alexandre Pierce. É ele que dá... O tom do filme.
É a figura
da credibilidade.
Sim, pronto, ok.
Mas é roubar a cena naquelas, né? Assim, é um personagem extremamente importante, mas não sei se ele rouba a cena pra ele.
Você tem um ator com a capacidade dramática.
Beleza, beleza.
Entendi.
Que emociona.
William Hurt, ele tem
esse William papel, Hurt, né? Ele teria o papel de estar substituindo, em termos de carga dramática, o que foi o Robert Redford no primeiro filme.
Até porque, no segundo filme, no caso, né? No Capitão América 2, né? Tô falando.
Segundo filme,
é. O que você quer, é o que a gente, da fãs de Star Wars, fala de Alec Guinness. Deu uma credibilidade ao filme.
Antes de evitar qualquer tipo de revolta generalizada, sabe? Assim, mas Jurandir, é porque tu é apaixonado pelo Capitão América, tu é defensor do Capitão América, tu fica dizendo isso, que não pode ficar do lado do Homem de Ferro e etc. Cara, a gente gravou um podcast só sobre isso e teve divisão lá, cada um defendeu o seu lado. Tem gente que defende mais o lado do Homem de Ferro, tem gente que defende mais o lado do Capitão América. Eu acho isso bacana, acho beleza. Só que quando você sai daquela HQ, que no fim ambos percebem que não vai dar em nada, né? Esse racha, essa divisão entre os heróis.
Mas toda racha, toda briga, no final chega à conclusão que não valeu em nada.
Sim, mas no caso do Guerra Civil acontece muito isso, mas existem os penalizados, né, cara? Então eu acho que eu peguei mais raiva do Homem de Ferro, porque o que ele fez acabou com o Homem-Aranha, cara. Que é o meu personagem favorito, entendeu? Então é tanto que eu fiquei com tanta raiva quando eu vi o trailer assim. Aí depois eu assisti mais 50 vezes o trailer pra poder pegar algumas coisinhas e tudo mais. E aí eu fiquei percebendo assim, cara, eu não vou estar do lado nem do Capitão América, nem do lado do Homem de Ferro. O meu fiel da balança vai ser o Homem-Aranha. E o pior é que ele deve aparecer 10 segundos no filme.
Eu acho que vai ser um pouquinho mais, eu acho que vai ter uns 5 minutos de tempo. Agora, eu acho que é o seguinte: o trailer, ele colocou, ficou muito a questão da relação Bucky, Capitão América e o Stark lá de lado.
Sim.
Certo? Eu acho que o grande estopim não vai ser exatamente isso. Eu acho que vai ter realmente uma hora que o Capitão vai se mostrar contra esses acordos. A gente não sabe ainda o que é que são esses acordos. A gente tá vendo desde a cena pós-crédito do Homem-Formiga, que na verdade foi um trechinho do filme.
Do Guerra Civil já.
É o começo do trailer, inclusive.
É o começo do trailer.
E a gente não sabe o que tem nesses acordos. A gente não sabe o que tem lá.
Os acordos de Sokovia.
Isso. A gente sabe que a gente já teve várias cenas de destruição em massa nos filmes da Marvel. A gente teve o Hulk contra o Abominável em pleno Harlem.
Que acabou.
Que acabou com o Harlem. Isso. A gente teve a destruição de Nova York durante a Batalha de Nova York.
Certo. Em Navegadores 1?
Isso.
Sokovia foi pro saco.
E que destruiu o bairro de Hell's Kitchen, tanto é que ele virou aquele lixão que a gente vê na série da Netflix.
E vamos dizer também que que o Thor também aprontou também em Londres também, pode contar também.
Uhum. Ah, Thor em Londres.
No próprio
e
Capitão
o Thor naquela 2, cidadezinha não? Do Novo México.
No Capitão 2 que caiu lá o
mas ali não afetou nada, não afetou nenhuma região com gente. Teve lá no Homem-Formiga a destruição lá da P Enterprises.
Uhum. Mas aí foi o seguinte, foi dentro de uma fábrica, tá entendendo, Thiago?
Mas, de todo modo, gera comoção.
Gera comoção, mas acho que o pior mesmo foi Nova York. e foi em Londres. Essas duas cidades.
Exatamente. E Sokov também agora.
E Sokov. Que foi
o estopim, assim, dizer assim, gente, a gente tem que responsabilizar essas pessoas por essa destruição, porque esses caras aí que antes estavam desaparecidos, que ninguém conhecia e tudo mais, começaram a aparecer e as cidades começaram a ser destruídas e muita gente começou a morrer. No próprio trailer, se você for reparar, tem um momento lá no vídeo que você vê que tem uma explosão exatamente num local que meio que parece uma espécie de uma ONU da vida, sabe?
Exatamente.
Assim, um local de reunião de governos e tudo mais, onde tinha até imprensa lá no meio e tudo mais, e tem uma explosão lá. O que pode ser o elo com a HQ do Guerra Civil, né? Porque o estopim do Guerra Civil, da HQ, é a explosão da escola, né? E aí existe toda a cobrança pública em cima desse caso pro registro de super-heróis, e aqui vai ser assim, gente, acabou de explodir uma bomba aqui num prédio do governo. Gente, vamos ter que responsabilizar esse povo, pelo amor de Deus, cara.
E outra coisa, Juras, lembra do final de Capitão América 2, onde a Viúva Negra diz: nós somos agora os responsáveis.
Sim.
Certo? É. Os Vingadores, eles tomaram pra si a defesa do mundo. Agora, esse pessoal tá trabalhando pro mundo, certo? É. Se esse pessoal tá trabalhando pro mundo e pro povo, tem que existir uma certa transparência no que tá sendo feito.
E arcar com as consequências dos seus atos.
Uhum. O que é que deixa claro? Obviamente que a gente tem poucas informações, né, pra deduzir o que é que realmente vai fazer com o Capitão América fique do lado do Buck do começo ao fim, né?
Eu entendo. Não só o Capitão América, a gente tem o Gavião Arqueiro.
Não, mas eles ficam do lado do Capitão, mano. Eles não estão do lado do Buck, entendeu? Mas
tem que ter algum motivo pra ter esses senhores.
Acho que não tem motivo, eles seguem o Capitão, cara.
Tem um motivo, sim. Pera aí. Irmãos de Garmas. Então o que acontece? Aquela luta que você tem, que a ligação que você tem com a pessoa. Ele viu, ele participou de uma tropa, ele foi resgatado pelo capitão, foi aquele cara que marcou. Você não sabe o que você passar por sufoco com alguém, principalmente onde a vida está em risco e tudo mais, tá? Então o que aconteceu? Ele cria uma fidelidade, como se diz assim, ele se torna um irmão dessa pessoa que, na mão do capitão, morreu em uma missão. Ele simplesmente perdeu um irmão de guerra. Pá! Depois ele consegue resgatar essa pessoa, que é um cara que defendeu quando ele era fraco, sempre respeitou ele como ser humano. Sempre tinha aquela sessão de proteção e agora a responsabilidade da proteção passou pro Capitão América. Porque ele agora tem capacidade para fazer isso. Então, o Buck, quando se tornou uma arma que ele não quis, de um sistema, não sei se foi da Hydra, se foi da União Soviética. Foi da Hydra. Não, mas no quadrinho ele sempre teve uma referência à União Soviética, aquela isso. coisa que aciona. Porque a Romanov lembrava ele que ela teve um momento de contato com ele e ele era acionado em alguns momentos. Quando digamos assim, o bloco soviético.
Quando era necessário, era descongelado.
Ele era acionado, descongelado e botava para acionar. Tudo bem que ele estava na União Soviética sendo manipulado pela Hydra. Talvez naquela época, para a Hydra seria melhor manipular o governo, sei lá, russo.
Mas gente, vamos fazer só um balanço rápido aqui, certo? Viúva Negra, ela tem uma relação forte com o Capitão América. Só que se lembre que foi o Soldado Invernal que fez ela dizer aquela frase: bye bye, biquínis.
Então, ela já tem raiva do Soldado Invernal.
Ela tem raiva do Soldado Invernal.
Exato.
O máquina de combate. É um militar, então é normal que eles estejam juntos governo. Lá com o governo. O Visão, como um decorre do Jarvis, tem uma relação, talvez, de subordinação ainda ao Homem de Ferro.
Programa a criador, relação, né? Tony Stark.
Não é nem programa, o Visão ele tem uma certa, ele tem autonomia agora.
Mas vamos pro outro lado agora. O Falcão, ele chega e diz: rapaz, tenha certeza que se você analisou todos os cenários possíveis, porque os mesmos caras que atiram em você vão atirar em mim também. Ou seja, o Falcão é aquele amigo fiel.
Sim.
Feiticeira Escarlate, a gente sabe que ela não é chegada ao Homem de Ferro, e se ela faz parte dos Vingadores sob a liderança do Capitão América, é normal que ela...
Não, ela tem raiva do Homem de Ferro, Capitão porque América. Foi uma arma Stark que matou a família dela.
O grande chance dessa história que me chamou a atenção, e talvez aquele bota na internet seja verdadeiro, é o Gavião Arqueiro. Por que é que o Gavião Arqueiro está com o Capitão América se ele tem uma origem militar? Ele era pra estar do lado do Homem de Ferro.
Não, mas é que tá. O Gavião, ele não tem origem militar. Ele tem um passado sombrio também, que nunca foi explorado ainda nos filmes. E, por algum motivo, o Nick Fury conseguiu trazer ele pra dentro da SHIELD. Ele não tem patente. O Gavião não tem patente.
Vamos lá. Ele pode ter sido, como a Viúva Negra, um agente especial formado. Tanto é que você lembra uma vez, um dia primeiro, ela fala assim: tu lembra daquela...
Nós estávamos
em Budapeste, não sei o quê. Quer dizer, já fizeram missões juntos. Eles podem trabalhar. O que aconteceu? Quando houve a queda do Muro de Berlim, muitas das missões que a União Soviética junto com os Estados Unidos tinha que resolver em alguns outros países, foram cooptados agentes para trabalhar nos dois lados. Da mesma forma que cooptou também o Mossad, que combateu também a própria União Soviética.
Mas calma,
isso é história. Tô dizendo história, calma. Isso é historicamente comprovado. Então, trocaram essa informação, trocou... Por exemplo, aquela famosa cena do James Bond, que ele foi trocado por espiões para botar resgatar. Ele teve gente que foi assim, foi trocado, aquela coisa toda. Isso aconteceu, isso é historicamente. O que eu quero jogar para nossa realidade, já que a turma quer cada vez mais trazer para a realidade dos quadrinhos? Então, quem te garante que ele, por ter sido um agente formado pelo Estado, que depois fez uma união junto para talvez até cooptar a Viúva Negra para trabalhar para os Estados Unidos, ou quem seja, ou para a SHIELD, no caso. Entendeu? Então, não foi explorado, mas existe uma relação militar de perda.
Mas Didi, existe um boato na internet de um roteiro falso ou vazado que justifica do porquê que o Gavião Arqueiro estaria com o Capitão América.
Se a gente pega o Vingadores, Era de Ultron, mostra muito a família dele. O que pode fazer com que ele fique do lado do Capitão América seria alguma ação do governo que prendesse a família dele ou que matasse a família dele.
Colocasse em risco a família dele, que é tudo dele, é a família dele.
Mas, assim, o que eu acho interessante é porque a gente vê, né, obviamente, o time do Capitão América é o Capitão América, o Falcão, o Buck, né, que tá do lado do Capitão, o Gavião Arqueiro, o Homem-Formiga, né? No filme do Homem-Formiga, ele já é meio que recrutado ali pelo Falcão e pelo Capitão América, né? E tem a Carta também, né?
A
Lourinha.
A Feiticeira Escarlate.
E a Feiticeira Escarlate, beleza, fechou o time do Capitão América. No time do Homem de Ferro, nós temos lá o Homem de Ferro, o Máquina de Combate, né? É obviamente que eles vão estar lado a lado. A Viúva Negra, né, que foi pro lado do governo, talvez por ameaça de revelar coisas do passado dela, ou fica com a gente, ou a gente vai te prender também. Não, tudo
já foi revelado. Lembra do Capitão América 2 que todos os segredos da SHIELD foram vazados?
Então todo mundo sabe as missões dela.
Talvez alguma que não tenha sido registrada, mas o Visão, né? O Visão já foi definido que tá do lado do Homem de Ferro, pouco importa também o motivo, mas ele tá lá. E o Pantera Negra, que aparece no trailer... Ele, em tese, ele tá sendo caçado pelo time Capitão América, né? É. Porque ele tá fugindo, ele dá um chute no Buck, ele tá fugindo do Capitão América e do Buck.
E botando o Capitão América pra correr, viu?
Eu acho que ele tá caçando o Buck.
Abrindo um parênteses. Tem que ter algum motivo.
Olha, já pensou se o Buck tiver agido em Wakanda? O Soldado Invernal tiver agido em Wakanda?
Pode ter sido.
Mas abrindo um parênteses aqui, ó. Como ficou bom o Pantera Negra, viu, cara?
Ficou bom, muito bom.
Puta vida.
Não, ainda mais aquela câmera, quando mostra ele, mostra a câmera de baixo pra cima pra mostrar meu irmão no México. Esse cara, meu.
Estúdio Iron, no salve, por favor, que essa action vale, viu?
E outra coisa, viu? Aquela armadura ali toda é de vibranium. É como se fosse uma cota de malha. De vibranium ali. Nossa. As garras e tudo. Gente, não mexe com o Caba não, viu?
Caba tá bem amado.
Aí a gente tem o... Que não apareceu, né? O Homem-Aranha, se ele for semelhante ao que tem nos quadrinhos, né? A gente não sabe, né?
Ele vai ser Team Iron Man.
É, a gente não sabe como é que vai ser... O que vai acontecer. Ele vai ser Team Iron Man e da metade pro fim vai ser Team América, né?
Sem contar que também deve ter o General Ross do lado, né? Que deve ter a força militar também todo do lado. Ou seja, o conflito tá bem desproporcional. Eu acho que o time do capitão tá bem... Bem abaixo em nível de poder.
Que é isso, cara? É Feiticeira Escarlate, cara.
Feiticeira Escarlate, Thiago.
Visão tem uma porra de uma joia do finito.
Mas ele tem Feiticeira Escarlate.
Mas eu só vou botar uma venda no Visão.
O time do Homem de Ferro. O time do Homem de Ferro tá bem mais forte. Só o Homem de Ferro já dava um pau no time do Capitão América, quanto mais tendo o Máquina de Combate do lado.
Aquela cena final do trailer, né? A gente vê o embate entre o Capitão América e o Bucky contra o Homem de Ferro, mas lembrar que cena anterior, o Bucky tá querendo tirar o reator do peito do Tony Stark, que ele não faz com ele faz com uma máquina de combate. Porque o máquina de combate tá no chão.
Detonado
e sem essa parada do peito. Ou seja, desligou, o Bucky arrancou, né? Arrancou desligou e comeu. Aquele braço
mas
dele.
Isso desativa a armadura e a armadura para de funcionar, então só fica um cara com um negócio extremamente pesado no corpo.
Exato, ele desarma, cai no chão. Agora eu tenho uma teoria, é o seguinte: a Viúva Negra, ela era uma agente que trabalhava em situações duplas. Eu ainda acho que ela tá numa situação dupla. Ela pode estar com o Tony Stark, mas trabalhando pro Capitão América.
Seria engraçado, né? A Viúva Negra ser uma infiltrada no time do Homem de Ferro e o Gavião Arqueiro ser o infiltrado no time do Capitão América.
Tudo é possível. Eu acho que o Clint é muito
certinho
pra isso. E já teve esse negócio do Clint tá infiltrado em algum canto lá com o Vingadores 1, então acho que não funciona, não.
E, putz, mas assim, esse trailer tem algumas frases já marcantes, né, de cultura pop, né? Como o Tony Stark dizendo que queria dar um soco nesses dentes
defeitos do Capitão América.
Aí a gente vê que isso foi numa situação política, né? Tanto que Sim. O Stark tá com um terno de três partes dele e dentro da Central dos Vingadores. Aquilo ali deve ter sido mais uma discussão política, possivelmente envolvendo também o General Ross. E mostrando que o Capitão já tinha uma postura intransigente com o que quer que seja o acordo que seja feito, que foi colocado lá.
É, o que muita gente fala assim, mas Jurandir, Capitão América sempre foi um fora da lei. É, inclusive na HQ e tudo mais. É assim, ao pé da letra, sim, né? Ele foi contra a lei e ele é um fora da lei, né?
Não só isso, Juras. Teve uma vez que o Capitão América desistiu do uniforme de Capitão América e se tornou apenas o Capitão.
Capitão.
Porque ele não considerava que os Estados Unidos estariam seguindo os ideais pelos quais ele luta.
Exatamente. O verde faz o Capitão América, né? Aquele escudo branco sem um símbolo, né?
Não esqueçamos...
O agente americano.
Não esqueçamos que o Capitão América nunca foi esse pau-mandadozão de governo, né? Capitão América 2 tá aí pra provar isso, né? Que ele, assim, ele faz o que ele acredita. Assim, ele tem as suas diretrizes, ele tem suas regras lá, mas ele faz o que ele acredita, né? E ele sempre vai fazer o possível pra tentar salvar o máximo número de pessoas, né? Ele é um protetor, né?
É, juros, essa história aí que o Thiago falou, as melhores histórias do Capitão América, eu acho, são quando ele se volta contra o governo.
Aham.
E o governo chega pro Capitão América e diz o seguinte, ó, a marca Capitão América pertence ao governo dos Estados Unidos.
Isso foi um HQ. Então,
ou você submete ao nosso controle, nós vamos tirar o símbolo Capitão América, o escudo Capitão América de você, porque ele não é seu, ele pertence ao governo americano. Como ele não se quer dar uma administração, o governo então vigente tira o símbolo do Capitão América, o uniforme e o escudo, e dá para um outro super soldado que eles escolhem. Inclusive, esse outro rapaz dá uma série de problemas. E aí o Capitão América, ele ele continua o trabalho dele só como capitão. Aí, viajando pelos Estados Unidos, né, cara? São histórias, assim, acho que durou bem um ano ou dois. Foi uma fase bem legal pro Capitão América, que dá um excelente filme, viu, Thiago? Uhum. Excelente filme.
Não esquecer, assim, que esse trailer tá cheio de cenas rapidinhas, mas que se a gente parar em determinados frames, a gente consegue analisar determinadas situações, né? Se esse podcast fosse em vídeo, talvez facilitasse o nosso trabalho, né? Mas vamos tentar aqui elucidar o nosso amigo ouvinte, né? É, tem um momento específico que o Homem de Ferro, ele chega pra falar com o Capitão América, né? E o Homem de Ferro já tá com um olho roxo, né? Ou seja, deve ter levado um pau gigantesco do Ossos Cruzados, né? Em algum momento.
Não, eu acho que o Ossos Cruzados, ele aparece só no começo do filme. Vai ser tipo uma abertura lá de James Bond, entendeu?
Certo, mas Siqueira, ele foi falar com o Capitão América, não foi o Capitão América que fez isso com ele. Porque ele falou assim, peraí, tu tá na defensiva aqui, né?
É o Capitão América disse, eu tive um dia difícil.
Exatamente. Não foi o Capitão América que causou isso nele, não. Assim, foi outra pessoa. Não esqueçamos que o filme tem vilões, tá? O Ossos Cruzados e o Capitão Zemo, né?
Não, Barão Zemo.
Barão Zemo. O Barão Zemo, né? Não esqueçamos disso.
A gente não viu nada do Barão Zemo ainda, mas parece que ele não vai ter a máscara característica do personagem nos quadrinhos.
Não, não vai ter a máscara?
Não vai ter a máscara.
De meia? A máscara de meia?
Não, mas a máscara tem que estar colada a ele.
Deve ter alguma referência.
Deve ter uma referência. Nem teve a pele do Homem Púrpura lá em Jessica Jones, que na verdade era só iluminação. Até porque você não pega um ator como Daniel Brühl e bota
uma meia.
Uma meia de lã na cabeça dele, né?
Não vai colocar, não vai.
Olha só, tô vendo aqui o trailer nesse momento, eu vou tirar um print aqui e mandar pros senhores, no momento específico do trailer aqui. Se você quiser ver essa imagem, acessa aí cinemacorrapadora.com.br, no post tem essa imagem. Eu tô falando do personagem do Martin Freeman, né? Que é uma cena rápida do trailer, e muita gente fala assim, pô, ele não aparece no trailer, ele aparece sim, né? Acabei de tirar um print, inclusive, com a chamadinha do Skype ali,
mas
do
cara. Mas eu vou te falar... Juras, eu vi o trailer quase frame a frame. Tu encontrou o homem aqui?
Tu tá vendo aí ele do lado direito?
É praticamente invisível.
Ele tá ali, mas e é menos de um segundo que aparece. Só pra lembrar, é nesse momento que aparece. Se você voltar alguns segundinhos no trailer, você vê que é nesse momento que estão carregando o escudo e a roupa, a armadura do Falcão, tá? Ou seja,
é como se estivessem desativando os Vingadores.
Estão desativando os Vingadores. Eu acho que o papel do Martin Freeman vai ser exatamente esse cara que vai desativar os que são o contrário, né? Vai fazer tipo um agente Coulson, né? Um novo agente Coulson.
Não. Seria um Groot, só que ele tá sem óculos, né? O Groot
não. Harry óculos. Peter Garrett.
É.
Harry Peter Garrett, que é o cara
faltou,
que...
Faltou óculos e o cabelo em pé.
Pois é o pé no saco dos Vingadores. Ele é o administrador, sabe? A ligação deles com o governo. O cara é um pé no saco, mas... é um pé no saco, mas que geralmente ele não tava agindo de má fé. É um cara que acreditava realmente que não tava fazendo. É,
eu acho que assim, assim como Vingadores, né? O Vingadores 2, esse filme vai ser um filme universal, né? Porque a gente vê a polícia, né? A polícia tática lá que aparece é uma polícia alemã, né?
Isso. E, seja, mas isso, tem uma diferença em relação a Vingadores 2. Esse filme é bem menos megalomaníaco, certo? A gente tá vendo uma ação muito mais pé no chão, na medida do possível, né? É, pelo menos no trailer a gente viu uma ação mais pé no chão, a gente não viu cidades caindo, ou monstros verdes, ou robôs gigantes, sabe? A gente tá vendo uma ação, algo mais pé no chão, que eu acho que é o que fez Capitão América 2 ser tão diferente do restante dos filmes da Marvel.
Tiago, mas teve cena grande, cara.
Teve cena grande, mas o foco,
porta-aviões
foi o foco era mais político, o foco era mais em ação real.
Sim, não, ele deu uma virada de seriedade junto ao próprio universo Marvel, que você mostrou a força infiltrada que vem e destrói tudo, foi uma coisa bem bolada.
Me lembra um pouquinho, rapidinho, eu tô vendo aqui a HQ do Guerra Civil. É, existe uma figura do governo importante no Guerra Civil, né, como existe o General Ross aí, né, ou não?
Não, eu quem não existe mais ali, de mais proeminente, tem cenas que retratam o próprio gabinete do presidente, que na verdade ali era Bush.
Uhum.
Uma criticazinha nada velada, né? E quem mais funciona mais como interlocutor do governo é o Tony Stark e a própria Maria Hill.
Entendi.
Que a gente Nick não Fury. Viu. É, Nick Fury tava subido nessa época. E a gente, quem a gente vê mais aqui é o próprio Tony Stark. Nick Fury tá ausente. E não se tem notícia de Samuel Jackson ou Cobie Smulders nesse filme.
No IMDb eles não estão acreditados, acabei de checar aqui.
Exatamente. Então talvez sejam duas ausências. E como eles estão agindo meio nas escondidas, né? Porque a SHIELD foi desativada, né?
Oficialmente, então, né? Extra-oficialmente, oficialmente. Estão trabalhando.
Exatamente. Então a gente não tem informações ainda, apesar deles aparecerem, principalmente o Nick Fury aparece no Vingadores 2, né?
Pois é, e a Maria Hill tá trabalhando diretamente com o Stark.
Ela é uma Stark, ela tá trabalhando com o Stark.
Então, pode ser que ela apareça, talvez, em Agentes.
Mas é impossível que o Nick Fury não apareça nesse filme, nem que seja na cena pós-créditos, ou rapidamente, durante um segundo, falando com o Capitão América e passando. É impossível.
Eu sei que existe notícia dizendo que ele não vai aparecer nesse filme, tá? Mas a gente não sabe também, né? A gente também mentem pra cacete.
Agora, só uma coisa, gente. Esse é um filme que tem capacidade realmente de fazer o mesmo tipo de revolução no universo Marvel que o Capitão América anterior fez. Então, provavelmente, a gente vai ter algumas consequências desse filme lá em Agentes da SHIELD.
Não só na Agentes da SHIELD também, como também nas outras séries, como também nos próprios filmes, Thiago.
Não creio que as séries da Netflix vão ser afetadas, mas eu acho que Agentes da SHIELD vai ser afetada diretamente.
Pergunta pra de previsão, tá? Previsão importante. Morre alguém aí?
Eu posso apostar numa morte? Tony Stark.
Tá difícil. É louco, né? Tony
Stark não. Eu acho mais fácil Steve Rogers morrer do que
não sei.
Essa
não
é a previsão, Giovanni. Essa é a previsão mais estapafúdia do mundo.
Não sei, cara. Vocês podem me matar.
Com a Disney colocando esse Tony Stark pra ser o inocente da parada no trailer.
Eu não sei, cara.
Galinha dos ovos de ouro da Disney.
Ué, meu filho. Olha, com a Guerra Infinita você pode com as gemas voltar todo mundo à vida. Oxente.
É as esferas do dragão, né?
Não, elas podem. Tem alguém que discordando do que eu tô falando? Com a gema você pode voltar.
Eu acho que quem pode morrer é exatamente o Capitão América.
Não vai morrer o Capitão América.
E o Buck está preparado pra assumir o manto, porque eu já gostei do que eu vi do Buck no filme.
Tanto é que trailer. Já está com o escudo. Já está
usando. Senhores, o Capitão América vai pedir as contas. Quem vai morrer vai ser Tony Stark. O Buck realmente vai assumir. Pode me chamar de louco. Porque, gente, desculpa aí. Vocês podem me achar maluco. Não sei, cara, mas tô tendo a impressão que pode fazer só pra dar uma desculpa, tirar o Robert Downey Jr. pra aparecer na Guerra
Infinita. Eu fico puto com uma coisa, porque assim, a gente vê coisas muito díspares.
Díspares.
O que acontece nas séries da Marvel na Netflix é mais pesadas, climas mais pesados, mais densos, né? Se você vê desenvolvimento e tudo mais, parece que são universos diferentes do universo dos Vingadores ali. O Vingadores é um filme muito PG-13, sabe? Assim, é feito pra galera se divertir. Ah, é porrada, tem o drama e tudo mais, mas tem que ter a diversão, sabe? A pipoca e tudo mais. São bem diferentes as obras que são feitas para os cinemas e são feitas para Netflix especificamente. Não falo nem do S.H.I.E.L.D., que o S.H.I.E.L.D. ele fica meio no meio termo ali, né? Ele tem sua ele diversão, fica, tem seus dramas. Ele pende
muito mais para Vingadores.
Sim, sim. Ele vai muito pro lado dos Vingadores, exatamente. E eu falo especificamente do Demolidor e do Jessica Jones, né? Que é o material que a gente tem até agora. São,
muito denso.
São peças espetaculares do universo denso. Marvel.
A proposta é do Farenço, não é?
Sim, sim. Eu acho que
a censura proposta também é diferente, né?
A proposta é diferente, mas eu acho que esse filme, ele necessitaria, sabe, de consequências. Quando a gente fala de consequências, não é só o governo vir atrás, não, sabe? De os personagens sentirem, poxa, se os caras se mobilizaram tanto com a morte, entre aspas, do Coulson no Vingadores 1, cara, se morre um Capitão América, meu irmão, tu tem um caos no universo.
Ou um Tony Stark.
O Tony Stark, ele não morre, cara, não morre por questões comerciais.
O que pode acontecer aí, Didi, é o seguinte: duas coisas aí. Ou eles matam o Capitão América, aproveitando o arco da morte do Capitão América. Existe esse arco aí. Pelo amor de Deus, pessoal, não é spoiler, não, certo?
Tem HQ.
É a sequência da HQ, né? A sequência da HQ Guerra Civil é.
Eles podem aproveitar o mote aí pra matar o Capitão América. Agora, tem um calma que nos quadrinhos. Quase nenhuma morte é definitiva, né? Nos quadrinhos tem essa...
Ainda mais com essas gemas do infinito aí que ressuscitam as pessoas.
É, e o que a gente... O que pode ter...
Menos aí, o Tio Ben, né?
É, menos o Tio Ben. O Tio Ben tem que morrer. O Tio Ben tem que parar de morrer, né? Ele podia ficar morto de vez, né? Que a gente não aguenta mais ver o Tio Ben morrer. O que pode ter aí, viu, Didio, é o máquina de combate, né?
Não,
os heróis, que... o mais descartável.
Não, o Máquina de Combate acho que vai pro pau mesmo. Isso não tem problema.
Acho que
não.
Já morreu no teaser aí.
Acho que o Máquina vai no pau. Mas tem que ter uma grande revelação, porque é uma cena impactante, o choro do Tony Stark em cima do corpo do Steve Rogers. Então não sei se vamos ter um efeito de diabos invertendo papéis. Não sei.
Embora caso o roteiro que tenha vazado seja verdadeiro, a gente vai ter uma cena de morte aí tão significativa que vai ser impactante, né? Que morre necessariamente não é um herói. Mas é uma cena que forte, causada pelo ossos cruzados, né?
Não, pois é. Pelo que entendi, deve ter o enterro da Agente Carter, né?
Sim, da Agente Carter, sim.
Da Agente Carter. Da Peggy Carter, vai ter o enterro dela. Já tá com 90 e lá vai o trem, né, cara? Então já vai ter o enterro dela.
Qual a possibilidade, e aí a gente pode quebrar daqui a pouco com o próximo trailer que sair do Capitão América Guerra Civil, qual a possibilidade, até porque estamos a poucos meses do filme, né? Então deve sair mais uns dois trailers aí do filme. Qual a possibilidade de não ter Spider-Man nos trailers e o Spider-Man ser o Luke Skywalker do filme, assim? E a galera sabe que ele vai estar lá, mas não vamos mostrar no trailer, vamos mostrar só no filme.
Eu acho que ele vai ter um espaçozinho, juras, mas nada...
É porque é muito bom comercialmente falando, né, cara, o Spider-Man, você esconder em trailer, talvez não seja bom com...
Eu acho que ele vai ter três cenas. Vai ter a cena que o Tony Stark encontra ele, ainda sem a roupa. Ele vai ter uma segunda cena de combate, né? Sem aparecer tanto. E ele vai ter uma cena final que vai ser. Isso é minha opinião, né? Quando o Tony Stark der a roupa dele, talvez até os lançadores de teia pra ele. Uhum. Né? Já deixa ele para metade e a gente sai com uma empolgação de ver só no final do filme ele como Homem-Aranha mesmo. Pra ser o chama pro próximo filme dele, né?
Acho porque que... o filme não vai se basear pelo problema da identidade dos heróis. Não vai ter esse problema, que já foi escancarado através da internet. Não existe essa linha. Então, talvez o crime seja mais exatamente em relação a isso. É uma postura política, que talvez um dos pivôs vai ser o próprio Buck.
De isso acabar com um vigilante. Ó, o Homem-Aranha, ele é um vigilante. Então, o Tony Stark foi lá e...
Só, é porque você, Urinaldo, como eu, como vibrou muito pela HQ, você lembra que a preocupação maior do Capitão América não era os grandes super-heróis, é aquele herói de bairro que combatia, o próprio Luke Cage, a própria Jessica Jones, essa pessoa que de repente tinha que se cadastrar, se aparecer e tal, e botar em risco toda. Porque eu acho legal que a gente tá vendo na Netflix, você vê que tanto o Demolidor quanto a Jessica Jones tem fragilidades, ela tem, sei lá, ela não são super-heróis que tem aquela sensação de blindados.
Eu acho até que é o seguinte, pode até não aparecer, mas o filme Guerra Civil, ele dá espaço para se falar do Demolidor e da Jessica Jones.
Eles vão citar.
Pode até não aparecer.
Mas eles vão citar. Eles
podem citar, ó, os vigilantes agora estão em todo canto. Surgiu agora um maluco vestido de demônio lá na cozinha do inferno. Então eles podem ter espaço para falar disso daí. A gente, o advogado todos os super-heróis... né? É o Matt Torque, então se houver alguma questão jurídica, ele pode aparecer lá como advogado.
Rapaz, né? Será que de repente o Matt Murdock cai de paraquedas nessa história, cara? É.
Talvez, talvez o Matt ele poderia aparecer, mas o Demolidor não, né? Assim, mas
já ele, tá exatamente.
Que, o Matt já pode... tá meio que especulado que é, ambos vão estar no Guerra Infinita, né?
Guerra Infinita vai ser um. Ó, Guerra Infinita vai ser.
Uma junção de tudo.
Vai ser uma apoteose, como diria o PH na falta dele, seria. Vai ser a apoteose do final do desfile da escola de samba. Aquela misturada de carne e carnaval, vai ser aquela confusão.
Talvez era o que as pessoas um pouco esperavam desse Guerra Civil, né? Que não tem não tantos ser. Personagens não, assim.
Vai ser uma coisa. Vai ser um divisor
parece de água. Parece mais pessoal, né? A parada. O Guerra Civil ele era bem mais amplo, né? Era uma discussão política. Esse tem a política, mas. Parece que a discussão é muito mais pessoal, porque essa rixa entre o Homem de Ferro e o Capitão América vem acontecendo há alguns filmes já, né? Esse embate de ideias, né?
Mas são dois líderes, são dois tipos de liderança, certo? Uma pelo exemplo e o outro exatamente pela dedicação. Então você tem um conflito muito grande entre dois grandes, vamos dizer assim, líderes. Quer queira ou quer não, o Homem de Ferro tem todo o suporte, tem toda a estrutura, dinheiro, inteligência. O outro não, você tem um exemplo, você tem a atitude, você tem a doação. Porque um maior exemplo de um líder servidor desse universo é o Capitão América, cara. Ele se lasca pra salvar os outros, cara. Tony Stark, você tem que ver isso. Então, que são duas assim, forças antagônicas que trabalham dentro de um grupo só, extremamente poderoso. Então, e dá pra separar agora, mas vai ter algumas surpresas, que eu acho que vai ter algumas divisões surpreendentes. Uma delas vai ser talvez a própria Viúva Negra, entendeu?
É, que ela é do lado do Capitão América, né? Ela no próprio trailer vê que ela liga pra ele assim, não, putz, eu sei que o Buck significa muito pra você. Ela fala... Fique de fora dessa, por favor. Você só vai piorar a situação. Aí ele fala, né? Você tá dizendo que você vai me prender?
Cara,
ou seja, ele tá irredutível.
Gente, e tem um boato por aí, Juras, de que o Buck teria sido responsável pela morte do Howard.
O Howard Stark, tá?
Aham.
Então, o Buck seria responsável pela Howard Stark, seria responsável por algum atentado dentro de Wakanda.
Ou seja, o negócio tá mais pessoal ainda pro Homem de Ferro, entendeu?
Mas sabe qual, gente, vou ver se vocês vão entender se me bater, certo? É a mesma coisa que defender. Eu vou dar um exemplo pra você. Você foi pra um lugar, essa pessoa lhe salvou de um acidente. Aí tu depois descobre que o cara é um matador de bandido. E esse matador de bandido matou várias pessoas, inclusive inocentes. Aí você fica dividindo. Pô, esse cara me salvou. Como é que eu vou ser contra essa pessoa se ela me salvou? Mas ele teve vários crimes, cometeu. Só que ele não sabia que estava... Dentro da cabeça dele, era a verdade dele. Então, no caso do Bucky, de novo, ele era uma ferramenta a serviço de uma instituição que matou inocentes. Vou dar um exemplo que muita gente me incomoda, certo? Uma das referências que tem para um militar, ele é um assassino a serviço da pátria. Você sabia disso? O termo é esse?
Só que no caso do Bucky, Gigi, ele não tinha escolha. Ele era condicionado a fazer aquilo.
Ele era um assassino a serviço. Porque lembra o seguinte, qual é o símbolo que está no ombro do Bucky? Uma estrela vermelha. Quem era a representação da estrela vermelha? A União Soviética. Então estava a serviço da estrela vermelha. A União
Soviética. Mas é que tá, Júris. Ele nunca foi um true believer. Ele era sempre uma ferramenta.
Ferramenta, pô. Como um rifle, como uma arma, como uma pistola. Era a única diferença que
ele tinha. Ele não tinha escolha.
Mas não é muito diferente do arco de Jessica Jones, né, cara? Do Kilgrave comandando alguém assim. Mentalmente.
Exato. É,
mas Gigi, nós advogados costumamos dizer que uma execução na pena de morte é um mero cumprimento de uma decisão judicial. Mas para quem não é do meio jurídico, aquele é um ato bárbaro.
É um ato bárbaro, né? Concordo com você.
Então você dizer que um soldado, um assassino a serviço no governo, por filho da vítima, aquele é um assassino vagabundo, miserável, e eu quero vingança.
Vamos fazer uma comparação.
Então, por Tony Stark. É, não, rapaz, eu não sou do ramo, não. Você matou meu pai, agora eu vou querer vingança. Pelo menos se
vamos fazer uma comparação esdrúxula. Existe uma HQ clássica de Star Wars que mostra um cara dentro de uma vila, tá? Aí o cara da vila, ele é regimentado, pô, entra como soldado do Império, é treinado como soldado do Império, depois ele passa todo o período de soldado do Império, ele combate em várias situações, mas sempre a família é preocupada com ele. Aí, de repente... Ele é mandado para uma missão junto com o Darth Vader. Ele ficou todo empolgado. Puxa, a gente vai tomar de assalto uma nave com o Darth Vader. Ele fica todo empolgado. Quando ele desce na nave de Darth Vader, ele leva um tiro da Princesa Leia. Para aquela família, quem é o vilão? Princesa Leia, não é Darth Vader. Então o que acontece, gente? Muitas das vezes você, como um soldado a serviço da sua pátria, você vai ter que cumprir algumas missões que são interesses da pátria. Então ele estava sendo, prestando, executando o serviço da pátria. Eu entendo a posição do Capitão América defender ele, porque na cabeça dele, para aquela família dos nazistas, que vamos dizer assim, daquela família, daqueles soldados da Hydra, em que estavam contra o sistema, que o Capitão América, de certa forma, matou, o Capitão América é vilão. É do... Cara, isso é... esse Capitão América vai mexer muito a cabeça. Inclusive com até a situação atual que a gente está passando. Porque tem algumas pessoas em algum mundo onde são tratados como radicais, mas talvez, por outro lado, eles também são vítimas de um sistema. Então é muito complicado, cara.
É muito complicado, assim. É...
Mas eu acho que vai ser um filme, mais outro filme, além da série da Netflix, que são extremamente maduras, eu acho que Capitão América tem uma característica de trazer um pouco de maturidade de vez em quando pro universo dele.
Mesmo. Sim, concordo, cinema. Concordo. E talvez seja uma auto-influência, né, da própria Marvel, da Netflix, influenciando no universo cinematográfico, e isso é muito importante pras HQs, porque a gente sempre viu os filmes da Marvel como sendo esses filmes divertidos e tudo mais, e era o que o pessoal da DC sempre criticava, assim, poxa, enquanto nossos filmes são um pouco mais sóbrios, né, assim, mais pé no chão, o de vocês é tudo, os caras voando, coisa bizarra pra caralho, os aliens e essas coisas meio pipocão, e a gente é mais pé no chão, a trilogia do Nolan que eu diga, né, eu mandei uma imagem aí, tem no post esse cast, dos militares, né, os militares estão caçando o Buck, né. E no meio deles tá os ossos cruzados ali, né?
Que era aquela cena que o Capitão América pula, não. Ah, o Juras, ele consegue ver umas coisas que só ele vê mesmo.
Mas ele tá ali no meio,
os ossos cruzados aparecem numa cena, Juras, em que o Capitão América, ele pula pro segundo andar de um prédio, uhum, e dá um golpe com as duas pernas num osso cruzado. Não é ele, não, naquela hora, não?
Aí a gente fica dúvida.
É um soldadinho, tô vendo aqui.
É um soldadinho, né? Essa cena?
É um soldadinho.
Mas acontece que é o seguinte: o suspensório dele tá de cor diferente. E o ossos cruzados tem uma característica de ter ossos cruzados. E ele tá com armadura e com uma arma diferente da composição do resto da tropa, viu, cara? Você pode ver que a roupa dele é diferente. Eu juro, André, acho que você deu um tiro certo, viu?
Não, ele é ossos cruzados, Jurandir.
Sim, não, tá certo.
Ali é ossos cruzados.
Agora é o seguinte, explica, será que essa tropa está com ossos cruzados?
Ou será uma tropa da Hydra?
Eu digo que eles estão em Berlim, né? Isso aí é Berlim, cara.
É Berlim. Eu acho que isso é a primeira cena do filme, cara. Eu acho que isso é o começo do filme, na missão que os Vingadores vão tentar impedir esses caras.
Porque é o seguinte, o Juras, o uniforme que eles estão usando aqui são vários uniformes. Tem uniforme, tem itens americanos e tem itens, inclusive, do exército alemão. Entendeu? Então a gente fica na dúvida se tem. Porque, por exemplo, o capacete é usado pela tropa especial. Mas as armas que estão aqui são americanas, entendeu? Então você fica na dúvida se realmente isso aqui é uma mistura dos dois, é um exército...
Isso aqui eu acho que é... São homens dos ossos cruzados.
Mas o osso cruzado tá trabalhando com o quê? Pela Hydra?
Pela Hydra.
Então tudo bem.
Tanto é que lá no... Você assistindo Agents of S.H.I.E.L.D., já assistindo Homem-Formiga, sabe que a Hydra ainda tá muito viva, viu?
Sim, lógico. Estão comprando arma, pô. Estão fazendo exatamente isso. Estão desenvolvendo, né?
E o Ossos Cruzados é um operativo que pra eles eu acho que seria fenomenal, porque é um cara que é treinado, é motivado e é fiel.
Ô, Thiago, será que o Ossos Cruzados não pode morrer nesse filme?
Não, o Ossos Cruzados é o capanga do vilão, cara.
Sim, é o vilão, que na verdade o vilão vai ser o Barão Zemo, né?
Uhum. É o Ossos Cruzados, acho.
Agora, o que o Barão Zemo vai fazer? É essa a minha pergunta. E aí, ô, Thiago, o que você acha que vai... que o Barão Zemo vai fazer? Que furdunço o Barão Zemo vai fazer?
Quem é que lucra quando os heróis lutam?
Os vilões.
Mas enfim, tem uma cena do aeroporto, né? Parece que o embate principal vai ser nesse aeroporto. E a gente vê a formação da equipe, inclusive com a Feiticeira Escarlate voando, né, cara?
E deixou todo mundo na lua. Eu fiquei a porra.
E explica...
Cena do aeroporto, tem cara que vai ser punk, viu?
E olha, a Feiticeira está voando, explica o fato de que na versão desse trailer que foi exibida na D23, ela não tinha aparecido lá. Porque ela foi acrescentada em
pós-produção. Digitalmente, exatamente.
Ah, porque ela não tava lá, não filmou essa cena, não?
Pessoalmente ela não tava lá, porque ela ia ser inserida na pós-produção voando.
Voando, tá, entendi.
Do mesmo jeito que pode ser que o Homem-Aranha do outro lado seja inserido digitalmente e até o próprio Homem-Formiga.
O Homem-Formiga tá lá, cara, vocês não viram, não? o Didi viu no celular, eu vi na tela grande, deu pra ver o Homem-Formiga. Olha lá na tela grande, tu vê o Homem-Formiga.
Tô tentando aqui, na hora que eles estão correndo, tô tentando identificar se o Homem-Formiga tá no ombro do Capitão América, na testa.
Agora, gente, em 1 minuto e 53 do trailer, tem a Viúva Negra olhando pra uma explosão, certo? Nessa explosão...
É uma explosão no aeroporto, né?
Não, isso aqui parece ser pra mim... no aeroporto.
No aeroporto, cara.
Ela e tá olha em... aqui que o dizer tá do caminhão...
Ela tá em cima de um finger olhando pra explosão.
Isso. E veja aqui que os dizeres do caminhão são alemães.
Ou seja, o aeroporto é na Alemanha, né?
Uhum.
Ou seja, eles estão na Alemanha. Eles deviam estar atrás do Barão Zemo.
E lembrando que esse filme ainda vai ter o enterro da Peggy Carter.
Não, isso, Peggy Carter vai ser no começo, Thiago. Agora é o seguinte, se eles estão na Alemanha, estão atrás do Barão Zemo. Isso aí pode ser que o Barão Zemo fez um furdunço, cara.
Mas ele é meu amigo, eu também era.
Sim. Eu me emocionei com aquela cena, né?
Você emocionou?
Emocionei, vou falar.
Eu quase dou um soco no meu monitor quando
eu
vi isso.
Eu vou falar, eu não gosto do Tony Stark, não. Eu sou muito mais o Steve Rogers. Naquela hora que o Tony Stark falou, eu senti que ele falou de coração.
Falou sincero, verdade.
Eu senti que ele falou de coração. Mas ele não sou mais teu amigo, não. Eu senti que ele falou de coração. Por isso que o que eu gostei desse... Eu sei que tá diferente da HQ, mas o que me incomoda na HQ, Juras, é o seguinte, você conheceu o Homem de Ferro pela HQ. Eu li durante muitos anos, na minha infância, as histórias do Homem de Ferro.
Uhum.
Esse Homem de Ferro, esse Tony Stark, que tá aí na HQ do Guerra Civil... Não é o Tony Stark. Ele tá muito forçação de barra, assim.
Entendi. Tipo
um episódio Smallville, que de um dia, um episódio pro outro o cara tá diferente. Então, eu sempre senti que ele teve uma forçação de barra pra ele parecer muito vilão.
Isso se chama Mark Miller.
Outra coisa, viu, ô Juras? Na época que saiu essa HQ, que eu ainda acompanhava, houve muita crítica em relação a essa postura da transformação, da vilanização do Tony Stark. Lembra disso? O pessoal chianto que só lia nas revistas, especial, não tinha internet como tem hoje, né? Mas tu chiava! Não tinha tanto como eu sei, Thiago, não tinha nem tanta gente sabendo, tanta coisa que sabendo. Era aquela coisa, era de nicho. Ah, Thiago, pra você, Thiago, pro teu universo. Mas não tem como agora, que o meu vizinho falou que agora tem mais um trailer do Capitão América, pô. Pô.
Agora eu vou dizer uma coisa, viu? Que do caralho essa última cena, né, cara, do
Buck.
Esse se chama Tag Team.
Não, e eles lutando, cara, e passando um escudo pra outro, mostrando que o Buck está muito preparado pra assumir o manto do Capitão, meu amigo.
Cara, os irmãos russos, eles sabem fazer cenas de ação. Capitão América. Porque o que eu mais gostei, eu acho que foi o Dracon que falou isso no cast do Capitão América Soldado Invernal, foi que eles conseguiram traduzir em imagens aquilo que a gente, quando lê a história do Capitão América, imaginava que era ele lutando com o escudo, com o escudo sendo parte dele. E eles fizeram isso no segundo filme, isso foi dado sequência nos Vingadores 2, e parece que eles vão extrapolar o máximo aí nesse terceiro filme, né, cara?
Não, e ele, putz, passando e jogando o escudo, pegando no Homem de Ferro, indo pro Bucky batendo com o escudo, jogando o escudo pro Capitão América e ele dando uma outra porrada, cara.
Aquela porrada, vá por mim, vai ser a hora que vai quebrar a face... A da armadura do Homem de Ferro. Que
tem no pôster. Você vê que
olha o pôster, tá machucado já. Já tá machucado
já. É porque tem uma cena emblemática no...
cara.
Um quadrinho emblemático, que é exatamente isso. Se você pegar a revista, HQ, você vê lá a porrada que o Capitão América dá no
Tony Stark, Homem de Ferro, e devia agradecer por não estarem adaptando o HQ mesmo.
Ah, não. Aí é
seu. Porque, meu irmão, porque ali tem um clone do Thor, e o Thor, quando volta de Asgard, ele arrebenta. Ele amassa o Homem de Ferro inteiro.
Ele diz, você vai aprender a diferença entre o Deus do Trovão e um homem numa roupa de metal.
Puta que pai com o Thor, tá demais, mano.
Tu leu essa história, Júlio? O primeiro encontro do Thor quando se encontra com o Homem de Ferro?
Depois de voltar.
É muito legal.
Eu tenho ela aqui.
Pô, é muito legal, né? Depois a gente conversa sobre esse clone que você fez de mim.
É demais, cara. Eu achei do caralho. Foi exatamente na época que acabou eu acabei de ler o Guerra Civil.
E deu aquela abstinência.
Eu quero mais.
Inclusive, essa HQ dá um excelente filme de continuação do Ragnarok. Depois do Ragnarok, essa HQ é um excelente filme do Thor.
Não, e eu fico triste, né, cara? Porque vamos ver como é que eles vão colocar o Homem-Aranha nessa parada, porque o arco do Homem-Aranha é muito importante, né, cara? Ele é muito modificado. Ele sofre muito com as decisões que ele toma no Guerra Civil, né, cara? Porque lá ele revela pra todo mundo que o Peter Parker é o Homem-Aranha e tudo mais.
É porque o Peter Parker, ele é muito semelhante, não desse desentendo que eu quero dizer, muito semelhante à situação do Demolidor, por exemplo. É um herói que atende o amigão da praça, entendeu? Todo mundo levou aquela surpresa. Ele era poderoso e tudo mais, né? Agora, tem uma coisa que me chama a atenção, que eu fiquei louco. A cena do helicóptero do Capitão.
O Capitão segurando o helicóptero.
O que será aquilo? Eu acho que alguma
coisa. Os irmãos russos, eles colocaram dizendo, olha, essa cena é como se fosse uma mãe levantando um carro pra salvar o filho. Existe um risco pessoal ali.
Nossa, então essa explicação.
Gente, será que ele poderia salvar a Viúva Negra?
Existe um risco pessoal ali. E o capitão, ele tá com roupa civil. Ele tá sem armadura.
Tem dois caminhos aí. Depois que te tiraram a roupa dele, né?
Caramba, ele pode estar matando o Martin Freeman, cara. Pode estar sem a morte do Martin Freeman também.
Não, mas eu não sei se ele se importa tanto.
Isso aí ele tá salvando alguém.
Que o helicóptero decole, cara.
Uhum. Não, o helicóptero tá caindo.
Ele não tá salvando, não. Ele tá impedindo a decolagem. Ele tá querendo derrubar o helicóptero. Tanto que você vê depois uma cena, no trailer aparece um pouco antes, do helicóptero já no chão, destruído, e o povo atirando nele.
Existe um risco pessoal. Será que seriam atiradores indo pra matar o Bucky?
Então ele não segue uma sequência cronológica.
Não, os caras estão exatamente o seguinte. Acho que deve ter ouvido tanta gente gritar falando mal dos trailers dos Vingadores, que a gente toda hora entrega o filme, que agora estão fazendo essa loucura pra ninguém entender mais nada, né?
E é isso que eu digo, olha. Reclama quando mostra, reclama quando não mostra. Gente, se acalme!
Eu vou te falar uma coisa. Eu não quero ver o Homem-Aranha no trailer.
Também não.
Eu só quero ver o Homem-Aranha no cinema pra eu gritar. Eu não quero ver no trailer.
Uma coisa interessante que o Arinaldo falou, exatamente, Arinaldo. É, tem uma hora que o Steve Rogers, ele tá com a mesma roupa lá, né? Tá roupa de civil. Ele é alvejado com tiros. É o trailer que dá spoiler da própria cena que vem a seguir, né? Ele vem de trás pra frente, olha aí, ó. Olha a cena aí. É o helicóptero já caindo, né, enganchado, sei lá, ele tá enganchado ali, né, quebrou, caiu, alguma coisa do tipo. E ele é alvejado por tiros, né, não tem como um helicóptero decolar, ele já tá quebrado, né.
Não, a impressão que eu tenho é que o helicóptero estava decolando, o Steve Jobs foi lá, puxou o helicóptero na marra, jogou o bicho de volta pro heliponto, quebrado, claro, papocou o helicóptero, e depois veio outro helicóptero com metralhadora atirando nele.
Uma pergunta, quais são os países onde... O termo farmácia é igual ao português. Quais são as línguas? O espanhol também é farmácia?
Boa pergunta.
Porque tem uma cena aqui que o Buck é mais ou menos em torno do 48 segundos. Parece o Buck de boné e tal. Parece que tá no aeroporto, tá escrito assim bem atrás. Farmácia.
Ah, é porque eles. Não é porque eles estavam filmando na Costa Rica, não, hein, Sequeira?
Peraí, deixa eu ver quem ficar aqui.
Eles filmaram.
48 segundos aí.
Interessante. O que nós concluímos aqui? Nada, né?
Concluímos o seguinte: não deixaram a minha teoria louca dizer que Tony Stark vai morrer. E não deixaram, porque é uma questão financeira.
Não morre, tem nem perigo. O Capitão América corre risco, mas eu acho que o personagem já tá muito na graça das pessoas, sabe? Mas eu acho que vai ter uma morte muito significativa. Tomara que não seja o Gavião Arqueiro, né, cara? Que foi tão desenvolvido, bonitinho ali no Vingadores 2. Será que morre aqui?
Não, porque, gente, eu juro pra você, tem que ter uma... Agora, por ser guerra civil, eu acho que tinha que ter uma morte extremamente impactante, certo?
Pode ser a do Capitão.
Eu tô ainda dando uma DJ de abra. Vai inverter o papel, hein? Vai ficar o capitão vai abandonar e vai subir. Eu tô achando que vai ser o Tony Stark.
Vamos ver. E volta
através de Thanos da Gema do Infinito.
É importante os Vingadores estarem destruídos depois desse filme.
Sim.
Exatamente.
Porque eles vão ter que se reconstruir ao longo do próximo desafio com Thanos.
Que aí a parada é maior, né?
Não, a parada... Agora é o seguinte, aí que tá. Será que a gente vai ter mais alguma influência desse filme, por exemplo, Guardião da Galáxia, ou Guardião da Galáxia mais uma vez vai passar...
Não, Guardião da Galáxia, o final do filme vai chegar em Vingadores 3, certo?
E outra, aonde está o Hulk?
Aparentemente, o Hulk vai aparecer em Thor, Ragnarok.
Vai pra Asgard.
É, tem que tirar o Hulk da Terra, senão desbalanceia tudo.
O Hulk e o Thor. Os dois tem que ter...
Esse filme aí, pessoal, é o Império Contra-Ataca dessa série de filmes da Marvel.
Cuidado com o que você tá dizendo.
Não, o Império Contra-Ataca é aquele filme em que...
Não vai ter final.
Sair destruídos, não.
Não vai ter final.
Os Vingadores vão sair destruídos.
É porque o Império Contra-Ataca, a sensação que você tem quando eu assisti a primeira vez, assim, puta merda, cadê o final? Entendeu? Eu acho que é isso que tem que ter o nosso Capitão América agora vai fazer exatamente isso. Vai ser esse momento de impacto pra todo mundo dizer agora, pra que lado
o
vai.
O final do Império Contra-Ataca é aquele que o Luke tá com a Leia olhando no...
Isso, olhando pro...
Ele com a mão de metal já, né?
Isso, existe. O Império Contra-Ataca, o Han Solo é capturado. Pessoal, sem spoiler, o filme é de 81, certo?
Então, relax!
Né? O Han Solo é capturado, o Luke perde a mão, o Império sai vencedor no embate e ele
descobre
que é filho do Darth Vader.
Isso.
Ou seja, você sai do filme assim, impactado. Puxa, peraí. O título fez jus mesmo ao filme. O Império contra-atacou e levou vantagem. Então, A impressão que eu tenho desse Capitão América, que é um filme pra que eles se destruam, pra sim, quando for no combate com o Thanos, aí você ter eles todos unidos e mais fortes.
E tem também uma motivação pra eles se juntarem depois, né?
E claro.
Queremos.
Mas ainda vou apostar. Pô, mas realmente, um grande símbolo pra ter uma grande motivação. Se o Coulson fez aquela confusão toda pra isso, talvez realmente, não desmerecendo a Capitão. Minha teoria, o Capitão América seria um bom motivo que
seria tá aí. Seria um bom motivo, porra, e o Bucky assumindo. Foda que eu gosto muito, eu gosto do Chris Evans como Capitão, cara.
Mas deixa ele voltar na guerra, ô Jurandir.
É porque tu tá muito Dragon Ball, não sei se vai ressuscitar assim não, mano.
Thiago, fala pra esse homem, pelo amor de Deus. Acontece.
As gemas juntas, elas podem reescrever a realidade,
Júlio. É o Thanos que vai reescrever. Gente, vamos ressuscitar o Capitão pra ajudar vocês
alguém, aqui. Não só o Thanos que possa manipular, o Thor pode manipular, o Loki pode manipular.
O Visão.
O Visão, exatamente. Principalmente o Visão, o pai do Peter Quill, que agora tá soltando tanto boato maluco agora, até o pai do Peter Quill pode fazer isso.
Feito ser escarlate, pode
ser. Eu acho muita viagem, ok. Isso aqui é uma adaptação de quadrinho mesmo, deve ter viajado, né? Mas eu acho muita viagem você matar e ressuscitar o cara.
Vamos fazer as palavras do PH.
O pobre do Peter Parker falar assim, mas gente, meu tio aqui, gente, pra morrer.
Seu que é, seu tio?
Sofrendo agora, aqui pra caramba.
Vamos fazer o que o PH fala. Sempre nas características principais das HQs, sempre as melhores histórias, as histórias assim, que realmente rasgavam, iam pra na mão do Capitão América. Então, o filme que vai ser extremamente impactante hoje vai ser esse Capitão América 3. Eu concordo com o Reinaldo quando ele disse que pode ser um Império Contra-Ataca. Por quê? Tem que dar um baseamento, uma justificativa pra Guerra Infinita.
Mas eu prefiro o Capitão América, sabe o quê? Em vez de morto, preso.
Pode ser uma boa ideia.
Se o Capitão América for morto no final do filme, ele corre o risco de afetar a arrecadação dele. Do pessoal ir...
Spoiler, dá spoiler.
Não, eu prefiro que ele termine preso. Aí você começa o primeiro embate do Thanos, matando o Capitão América, pra começar assim um filme de forma impactante. E no segundo você ressuscita o Capitão América, com as gemas do infinito. Eu acho que...
Reinaldo, que os nossos produtores não lhe ouçam.
Não, mas é só
porque pode ser isso mesmo, muito, cara.
É só copiar o 24 horas, né? Começar logo uma temporada com a morte impactante.
Muito bem. Muito bem, olha só. Em ordem de lançamento, a gente fez o Rapadura Cast 341 pra falar exclusivamente sobre HQ. Não tinha anúncio nenhum. E a gente falava lá que era muito difícil ser adaptado com Guerra Civil no cinema. E olha só, né? Voilá, né? Voilá apareceu aqui. Guerra Civil, e aí a gente fez o Rapadura Cast 370 pra falar do Capitão América 2, Soldado Invernal, muito bom. Teve o Rapadura Cast 395, onde nós falamos sobre as perspectivas pra um filme do Guerra Civil, né? Quando foi anunciado, né, que ia ter Capitão América Guerra Civil. E, não menos importante, o Rapadura Cast 421 para Vingadores Era de Ultron, né, que é o prequel do Capitão América Guerra Civil, né? Então são 4 edições para você ouvir aí e ficar inteirado desse universo que a gente vem cobrindo há um tempão aqui no Rapadura Cast. É isso, deixa nos comentários aqui as suas opiniões. Queremos discutir mais sobre o universo do Capitão América Guerra Civil, se vocês acham que a adaptação vai ser bacana, que se tinha que mudar mesmo, que tem que ser diferente mesmo, quem pode morrer. Homem-Aranha vai aparecer nos próximos trailers? Vamos especular aqui. Se tem algum easter egg que ninguém viu, que passou batido, coloca nos comentários aí também pra gente complementar esta discussão. E é isso. Nos encontramos na semana que vem. Tchau.